vietnamitas se escondem em túneis subterrâneos esperando emboscar soldados americanos que invadiram sua terra. Eles buscam vingança pelas vilas destruídas e torturas infligidas às suas famílias.
Jovens americanos são lançados em uma guerra distante, sem compreender plenamente a causa. Seus cabelos são raspados e eles recebem um fuzil, obrigados a enfrentar o desconhecido em solo estrangeiro.
Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos à Resenha Épica!
Durante a Segunda Guerra Mundial, a França, essa grande potência europeia, ela estava muito enfraquecida. A gente sabe de todo aquele contexto, Paris foi invadida, tem aquela foto típica lá do Hitler em Paris, né, com a Torre Eiffel no fundo, então teve esse momento bem crítico, bem crítico mesmo para a França, e isso vai impactar diretamente nas colônias da França. Cara, colônias? Vocês estão doidos? O que vocês estão falando? Quando a gente fala de colonialismo, de colônia, acho que de um modo geral a gente pensa... Brasil colônia, grandes navegações, século XVI. Mas vejam bem, nesse contexto, meados do século XX até o final, a gente vai observar que diversos países ainda tinham ali suas províncias ultramarinas, regiões sob administração. Isso nada mais é, vamos falar português claro, que isso nada mais é do que a colônia, né? E a França é um exemplo disso. Ela dominava administrativamente, politicamente, né, exercia sua influência na região do Sudeste Asiático, que hoje compreende ali os países Vietnã, o Camboja, o Laos e parte da China ali. Então essas regiões eram dominadas pela França. E como eu falei, a França estava passando por uma crise, porque, pô, vamos lá, guerra custa caro, né? Não é porque a França, como a gente sabe, vai ganhar junto aos aliados a Segunda Guerra Mundial, não quer dizer que ela estava... Com grana sobrando, tava com cash no bolso. E isso vai minimizar a influência dela nessa região. Mas não existe vácuo de poder. Uma outra nação também envolvida na Segunda Guerra Mundial se interessa por essa região e vai ocupar militarmente após a saída da França, né? Após a perda da influência da França nessa região, que é o Japão.
A gente até falou em outro episódio aqui, cara, sobre o Japão na Segunda Guerra. Né? E os motivos, né, pelos quais o Japão atacou a base militar de Pearl Harbor ali. Uhum. Sem voltar muito, né, o Japão estava se aproveitando dessa situação da Segunda Guerra Mundial para expandir o seu império, né, o seu poder, sim, sim. Principalmente naquela área do Pacífico ali. Então, o Japão se aproveitando, né, também dessa situação, ele vai invadir a Indochina. Então, o Japão, a ideia do Japão quando ele se aliou aos nazistas era justamente dividir o mundo ali entre eles dois, né? Os nazistas estavam focados ali na Europa, né? E o Japão estava focado.
Queria o resto do mundo pra ele.
Na real, o que o Japão queria era tudo que tá em volta do Japão. Eles queriam. Era isso.
Exatamente. E isso incluía essa região do sudeste asiático. Mas só reforçando aí que você falou, Japão querendo expandir o império, a gente falou isso no outro episódio, que inclusive é um dos nossos episódios mais ouvidos, chamado A Bomba Atômica Foi um Mal Necessário. Nesse episódio, a gente vai abordar essa questão do imperialismo japonês. A gente vai falar do Oppenheimer, esse filme aí que lançou, tá tão em alta. Então a galera que assistiu, vai lá ouvir esse episódio também, que a gente fala bastante sobre ele. Mas sobre o imperialismo japonês, por que que eles tinham essa coisa? Essa questão da expansão, conquistar novos territórios, essa questão imperialista mesmo. Porque eles queriam fazer
os
frente...
Os imperialistas são filho da puta.
Quem tem poder quer mais poder, exatamente, né? Os imperialistas são... Caraca, você vai entrar pra história.
Né? Pode ser
em
isso
outras
aí.
Palavras, você vai entrar pra história. Abre aspas, os imperialistas são filha da puta, fecha aspas, Sampaio, vírgula Felipe, 2023, tá aí. Resumindo bem, mas por que? Eles queriam fazer frente. Por que que só os europeus podiam ter um império? Podiam ter várias colônias, várias províncias, né? Então eles queriam entrar nesse contexto também. Até por uma questão étnica também, né? Tipo assim, tinha muito essa coisa da... os japoneses, visto pelos europeus, os japoneses eram inferiores, né? Uma etnia inferior. Então, eles queriam fazer frente, quebrar esse paradigma aí. E, justamente, eles vão tomar, entre vários outros territórios, vão tomar essa região aí do sudeste asiático. Só que os vietnamitas, essa população local que já estava ali, óbvio, não existia ali um povo, existia uma cultura, obviamente.
É bom falar que vietnamita, nesse momento aqui, é uma etnia.
Sim,
não,
exatamente.
É uma cidadania, né? Porque não tinha o país Vietnã. Existia essa região da Indochina, que era uma colônia francesa enorme, né? Lógico que eles eram divididos culturalmente, né? Entre Vietnã, Laos e Camboja, mas eles eram uma região só, né? Como o europeu adora fazer, né? Desrespeitar totalmente a etnia local, né? E agrupar eles da forma que eles desejarem. Mas nesse momento, eles eram uma coisa só. E esse movimento aí, que a gente vai falar agora, que é o Viet Minh, ele é um movimento de uma porção desse povo, né, dessa etnia, que tem uma inclinação marxista, né, eles têm um caráter marxista, né, eles são socialistas, e eles querem fazer essa república socialista ali, criar realmente o Vietnã, que era um país para os vietnamitas, que fosse socialista.
Só para ressaltar, inclusive, que durante boa parte da ocupação francesa, que, como você falou, começou lá no final do século XIX, o Vietnã, né, o território que hoje compreende o país Vietnã, ele ainda era dividido em três províncias, que é Tonkin, ao norte, Hanan, ao centro, e Cochinchina, ao sul. Né? Então, realmente, né, não sejamos europeus e vamos generalizar tudo. Tá? Então, você tinha ali diversas
Cochinchina,
regiões.
Cochinchina, você disse?
Cochinchina ao sul, exatamente.
Pô, cara, isso é uma palavra que o pessoal usa, né? Lá na Cochinchina, né? Quando fala um negócio longe, assim, já ouviu isso aí?
Com certeza, aparentemente é muito distante, é na Cochinchina. É depois da China, que já é longe, né? Cochinchina. Então é uma província do Vietnã. E como você falou, vai ter um movimento, né, dessa etnia, criando esse movimento chamado Liga Revolucionária para a independência do Vietnã. Então, pô, o pessoal que ficou durante tanto tempo sob jugo francês, agora sob jugo japonês, e vamos lembrar aí também que a ocupação japonesa não era uma coisa pacífica. A gente toma como exemplo aí também a ocupação da China. A gente vê no filme Pearl Harbor, também sempre faço questão de mencionar aqui, que... spoiler, filme é antigo, mas beleza. Ao final do filme, eles fazem um bombardeio, os americanos fazem um bombardeio em Tóquio e pousam na China. Na China ocupada pelos japoneses, você vê realmente que é uma situação em que os japoneses cometem muita violência, muita atrocidade, tem relatos também de massacres e tudo mais, mas não é o foco aqui agora. Isso só para ilustrar que a ocupação japonesa também não era algo assim bem visto pela etnia vietnamita que estava lá. Então eles se organizam, fazem essa liga revolucionária visando a independência chamada Viet Ho Chi Minh, tá? Em homenagem ao seu principal idealizador, ao seu principal líder, que se chamava Ho Chi Minh.
E para compensar a falta de tecnologia bélica, né, que a maioria dos exércitos tinha nessa época, eles usavam aquela guerrilha rural. A guerrilha é o quê? Você tentar atacar, você usar a estratégia, né, as táticas ali, contra um exército que é maior, né, do que você. Você atacar sem ser visto e se esconder. Você ataca, se esconde. Né? Eles... A gente sabe aí, quem sabe um pouquinho da guerra do Vietnã, vai ver que isso vai ser uma constante durante
vai
toda
ser uma
a
constante.
Guerra.
Os caras são especialistas em se esconder no mato. Porque como se vocês verem aí, jogar no Google, vocês vão ver que o relevo predominante nessa região é uma jungle, né? Do filme Welcome to the Jungle. É uma coisa bem selvática mesmo, bem quente, com muitas florestas, possibilitando aí a tática de guerrilha. O pessoal podia se esconder muito, né? Aproveitar a deficiência do inimigo ali, prejudicar a logística. Mas enfim, como a gente sabe, essa ocupação japonesa, ela teve uma data marcada, porque o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. E aí eles vão se retirar dessa região. E aí não existe, como a gente sempre fala aqui, não existe vácuo de poder. Tá, beleza, foi França, aí Japão ocupou durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu ao final, perdeu a Segunda Guerra Mundial. Com o que vai acontecer com essa região? Com o Sudeste Asiático ali?
Com a saída do Japão desse território, quem vai aproveitar e tomar conta desse território é já um nome que a gente sempre fala aqui, sempre que a gente fala de alguém, vamos dizer, surrupiando, né, um território alheio, sempre
se enfiando,
tem...
na casa dos outros.
Sempre tem o Reino Unido, né, sempre tem. O Reino Unido assumiu o comando da parte sul da Indochina, né? Só que não vai ficar muito tempo ali, tá? É, eles passam de volta para a França como um acordo, né? E, na verdade, uma condição da França para que ela entrasse na OTAN. Então, a França só iria entrar na OTAN se ela tivesse de volta essa região e o Reino Unido cede para a França de volta, tá? Mas não fica assim, não. Os vietnamitas, como a gente já falou aqui, eles já estavam tendo esse movimento de libertação e eles não vão aceitar a França dominar de novo ali aquela região, não.
Que bonzinhos, né? O Reino Unido devolveu para a França o país. Olha só que bonzinhos, né? Não, e realmente, esse movimento revolucionário para a independência, liderado por Ho Chi Minh, já estava consolidado na região norte do Vietnã. E até por isso que os chineses, eles teriam ficado responsáveis por essa parte após a Segunda Guerra Mundial, assim como a parte sul ficou inicialmente com os britânicos, né? Só que os chineses não conseguiram ficar com a parte norte justamente porque ali já estava consolidado, já tinha uma influência desse movimento revolucionário de independência. Então eles não conseguiram se consolidar lá. Quem ficou lá foram os revolucionários de Ho Chi Minh.
Sem falar que, como era um movimento socialista, eu acho que a China, ela meio que apoiou, né? Porque por mais que eles não estivessem dominando aquela região ali, eles estavam criando um aliado.
Sim,
né?
se tiver exercendo influência ali, né, tá bom, né?
Tá com o mesmo alinhamento ali, né? E a China, inclusive, apoiou esse movimento para que realmente tomasse o poder do Vietnã, apoiou militarmente.
E esse movimento, ele vai estimular todo um conflito separatista, tá? Visando não só o Vietnã, mas também o Laos e o Camboja. Isso vai se configurar como a Guerra da Indochina, né? Justamente visando essa expulsão dos colonialistas europeus, principalmente na figura da França. E sobre o Camboja, eu já queria deixar uma ressalva aqui, no filme Platoon, que trata sobre a Guerra do Vietnã, os soldados que estão... A gente vai entrar na Guerra do Vietnã mais pra frente, mas isso aqui só pra ilustrar a seguinte situação. Muitos soldados no filme, eles ficam o tempo todo assim mencionando, né? Falando, ih, acho que a gente já atravessou a fronteira do Camboja. Acho que a gente já está no Camboja, né? Porque esses três países, eles têm as fronteiras, são os territórios relativamente pequenos, se você comparar com, por exemplo, uma China da vida, que é um país gigantesco, e eles têm um relevo, uma cultura, uma etnia muito próxima. Então, se confundem, né? A ponto dos soldados de, cara, nem sei mais onde eu tô, se eu tô no Vietnã ou se tô no Camboja, né? Eu tive que citar esse filme Platoon porque eu assisti ele anteontem, por causa do episódio aqui, e ainda tô com as cenas do filme muito frescas na minha mente. E essa guerra da Indochina, ela vai durar muitos anos, né, de 1946 até 1954. É em 54 que finalmente vai terminar com a expulsão dos franceses, né, a expulsão, fruto do esforço aí, da tática de guerrilha do Viet Minh, desse grupo revolucionário, fruto dessas táticas de guerrilha, né, uma batalha, uma guerra de desgaste, e eles vão conseguir expulsar os imperialistas, os colonialistas franceses ali em 1954.
Após isso, né, no mesmo ano, em 54, ocorre uma das convenções de Genebra, né, que são muito famosas, né, inclusive esse nome é sempre associado àquelas leis, né, que definem o que são crimes de guerra, né. Quais são os limites que a gente pode chegar numa guerra sem cometer, entre aspas, atrocidades, né?
Como matar e ser legalista ao mesmo tempo, né? Isso que a Convenção de Genebra fala, basicamente.
Então, além de reconhecer a derrota da França, né, e a independência ali do Vietnã, eles também reconhecem a divisão dos três países, né? Do Vietnã, Camboja e Laos, que realmente eram tidos como uma coisa só ali, como a Indochina, né? Era uma região só administrada, como os imperialistas europeus adoram fazer, né? Como eles fizeram na África inteira, que eles misturam as etnias a bel prazer, né? Então, aqui eles realmente foram divididos em países, só que o Vietnã, que era um país só, também foi dividido, né? Entre norte e sul, dessa vez realmente demarcado ali. Tem essa zona que é chamada de Paralelo 17, que é uma zona ali neutra, vamos dizer assim, né, que divide o norte, que teria uma administração socialista, e o sul, que teria uma administração capitalista, né? A ideia era que, com o tempo, eles pudessem voltar a se unir através de eleições democráticas, entendeu? Essa era a ideia da Convenção de Genebra. Eles vão fazer eleições para ver quem vai ser o líder. Se for socialista, problema deles. Se não for, problema deles. Quem for eleito vai ser, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? É até por isso que a gente vai ter a Segunda Guerra da Indochina, que é chamada de a Guerra do Vietnã.
Exatamente. É, um dos motivos para essa eleição democrática não ter se consolidado é porque os dois lados desconfiavam um do outro, né? Não, eles vão fraudar a eleição. Aí o Cima olhava para baixo, não, vocês vão fraudar. Então realmente não se chegava num consenso. E aí o Vietnã do Norte vai ficar sob a liderança do Ho Chi Minh, o líder revolucionário, e o Vietnã do Sul vai ter a sua liderança na figura de Ngo Dinh Diem.
Que opa, foi... engajou aí, cara. Que...
É, não, não, esse é o nome dele, acredite. Com certeza, ouvintes vietnamitas aí, poxa, me corrijam. Eu vou falar como se escreve, eu acho mais fácil. Ngo Dinh Diem, tá? Esse foi o cara ali, foi o presidente do Vietnã do Sul, tá? Que ficou responsável pela liderança. Então, consolidou essa separação entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. E como você falou, justamente, pô, a gente tá aqui, Estados Unidos e Guerra do Vietnã, cadê os Estados Unidos nessa história, né? Então, justamente em 1959, o Vietnã do Norte comunista vai invadir o território do Vietnã do Sul capitalista sob a prerrogativa de reunificar esses territórios, né, que foram separados em toda essa coisa do colonialismo europeu. E é isso aí vai influenciar todo mundo, né? Vai trazer a figura dos Estados Unidos para essa história.
Estados Unidos, ele sempre muito preocupado com esse espalhamento do comunismo pelo mundo, né? Uhum. Se você procurar sobre esse assunto, você vai ver várias ilustrações da época, né, americanas, que mostram assim, a ilustração são várias peças de dominó empilhadas assim, cada uma com o nome de um país, né? A primeira da direita para a esquerda é o Vietnã, que já tá caindo, tem um soldado vietnamita se empurrando. E do outro lado, você vê que as peças estão escritas assim, Índia... Entendeu? Tem Camboja, tem Laos, tem vários países assim. E do outro lado, segurando a última peça assim pra não cair, tem um soldado americano. Entendeu? Oh, o que eles queriam ilustrar com isso
o
aí?
O Salvador.
Que eles estavam tentando ilustrar que esse movimento, que é o Viet Minh, que tinha esse caráter marxista, né? Que eles eram socialistas, que eles estavam espalhando o comunismo, né? Que se eles vencessem, se eles conseguissem dominar todo o território do Vietnã, essa ideologia iria se passar para os outros países próximos e em dado momento todo mundo seria comunista, entendeu? O mundo inteiro ia ser contaminado por esse pensamento aí. E é claro que a gente está falando do contexto da Guerra Fria. Nessa época aí, entre o fim da Segunda Guerra e até o início dos anos 90, a gente vê essa bipolaridade aí, né, no mundo, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, que era socialista.
A gente sabe que guerra do Vietnã envolve Guerra Fria, né? É uma coisa assim, é um consenso geral, até porque a gente assiste filme desde criança e sabe que está envolvido. Mas você vai vendo alguns detalhes por trás disso aí que são muito importantes, né? Como o Felipe Sampaio falou, a China estava aliada com o Vietnã do Norte. Porque, por exemplo, a China, a partir de 1949, começou o seu regime comunista, né? Era a figura de Mao Tse-Tung, a gente pode explorar isso em algum momento. Então, para eles tinham já esse viés comunista, para eles era muito interessante apoiar essa expansão comunista, né? E são esse tipo de detalhe que deixa o assunto mais complexo. E esse efeito dominó que você comentou, essa tirinha, esse quadrinho, na verdade, ele tem um cara que atribuem a ele, né, ter criado esse conceito, o efeito dominó, que era o presidente americano Dwight Eisenhower, tá? Então, justamente como você falou, ele queria impedir esse efeito dominó aí, de um dominó caindo por cima do outro, os países ali. Inicialmente, ele queria impedir a expansão para a Coreia do Sul, né? Então, seria Coreia do Sul, para o Vietnã do Sul. Então, seria o primeiro dominó a cair depois do primeiro ali, né? E ele cria essa teoria e os dominóis, ele vai dando nome. Pra cada um dos dominózinhos ali com medo de ser derrubado, você tem Camboja, que a gente já mencionou, Laos, Filipinas, Japão, Coreia, Tailândia, Índia, né? Então ele realmente deu o nome pra cada um desses dominóis e falou: nós americanos temos que impedir essa expansão, essa maré vermelha aí do comunismo de se expandir.
No primeiro momento, eles começam a apoiar o Vietnã do Sul, principalmente com armamentos.
Sim, né? Sim.
Com armamentos ali, e eles mandam também, abre aspas aí, uns consultores de guerra, fecha aspas. Né? Então vocês imaginam, né, como eram esses consultores aí, né? Que tipo de táticas eles estavam ensinando?
Não, eu imaginei um coronel fardado numa sala de guerra, falando pro general vietnamita do Sul, ó, pegue o seu soldado e coloque aqui, não é isso não, o assessor militar?
Não. Isso aí mesmo, cara, isso aí, exatamente
com
isso.
Com certeza, não tem nada a ver com a CIA, não, né, não tem nada a ver com a inteligência.
Não, ensinando... quem faz isso aí, segundo eles, é a União Soviética, né, quem manda lá o pessoal com cartilha lá de guerrilha, né, ensinando como matar os outros e tal. Imagina, a CIA não existe pra isso, não.
Só a KGB que faz bobagem, né? O exército do Vietnã do Sul, ele, assim, não era um exemplo de eficiência, não. Tá? Principalmente porque o governo do presidente Ngo Dinh Diem, olha aí, toda hora eu vou falar com bastante ênfase para não ficar tão errado, o governo dele era nitidamente corrupto. Tá? E aí isso se refletia no exército, que também tinha ali seus escalões de corrupção, né? E aí esse exército, ele era... ineficiente, acho que ineficiente é uma palavra politicamente correta para falar aqui. Era um exército ineficiente para fazer frente a essa invasão dos soldados experientes do Vietnã do Norte, né? O governo de Ngo Dinh Diem também era impopular, né? Há suspeitas, algumas fontes, isso não é comprovado, mas tem algumas suspeitas de que quem mandava realmente na política, nas decisões militares, era o irmão dele, que era Ngo Dinh Yu. Tá? Ele era chefe de uma polícia secreta, muito violenta. Então, assim, tudo que eu vou citar aqui, vocês vão ver que corrobora para um governo impopular. Né? A esposa desse irmão, conhecida como Madame Niu, também fazia declarações polêmicas, né? Principalmente em questões religiosas. Né? O fato dessa ser uma família cristã em um país de religião predominantemente budista já é um motivo de desconforto para a população comum. Em geral, né?
Sim.
Podemos dizer assim. Aí, somado à corrupção, somado a essas polêmicas, somado a um exército de outro país, o país do norte invadido a gente, então o governo dele era muito impopular.
A gente tem que ter em mente que não é simples assim, o país foi dividido em norte e sul, quem tá no norte pensa de um jeito, quem tá no sul pensa de outro. Não, não é assim. A população, cara, ela infelizmente, ela pega de surpresa às vezes, né? Nessas situações, né? Muitas pessoas do sul foram pro norte e muitas do norte foram pro sul. Justamente, né? As pessoas tentando, além de juntarem as famílias, né? Tentando também viver num local, viver num país, né? Vamos dizer assim, numa área que tenha os pensamentos alinhados com os seus, né? Uma administração que seja alinhada com os seus próprios pensamentos, né? Mas, assim, principalmente no sul, aconteceram muitos protestos. Justamente por isso, tanto contra o pensamento capitalista, mas também contra o pensamento cristão, vamos dizer assim, né? A gente sabe que não é filosofia cristã, mas o povo cristão que estava ali no comando naquela época estava, como é que eu vou dizer, desrespeitando muito a religião local. Tiveram vários protestos de budistas. Tem uma imagem fortíssima, né? Uma cena fortíssima aí, que tem uma foto de um monge pegando fogo, né? E foi até a capa de um álbum daquela banda Rise Against the Machine, que realmente um monge, ele, para protestar contra o governo, ele ateou fogo em si mesmo. Ele se matou dessa maneira totalmente, assim, dolorosa, assim, e chocante, né? Na frente, assim, de todo mundo, no meio da rua, ele tá sentado ali naquela posição de lótus, né? E literalmente envolvido em chamas. É, essa madame... Qual é o nome dela mesmo? A madame...
Madame Nu.
Ela faz até um pronunciamento falando que... Ah, não, se esses monges aí quiserem protestar, eu empresto até os fósforos. Então, assim, vê que a falta de respeito que existia, né, com a cultura local.
E, exatamente. E outra forma da população do Vietnã do Sul de lutar contra essa... É como você falou, cada um tem seu ideal, né? Cada um tem sua ideologia política e você vai defender aquilo que você acredita, né? E muitas pessoas do Sul, elas vão participar da criação, em 1960, da Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, tá? Essa aqui não é aquele mesmo movimento Viet Minh que a gente falou, que queria a independência, tá? Essa aqui é a Frente Nacional para a Libertação. A gente conhece com outro nome, porque eu tenho certeza que vocês viram o filme aí do Rambo, que vocês viram o filme aí de Guerra do Vietnã, e eles eram conhecidos, quem deu o apelido para eles foram os americanos, eles são conhecidos como Viet Cong, né? Que seriam os comunistas vietnamista. Então, como você falou, tinha uma população insatisfeita ali, tinham manifestos populares e você também tinha uma frente armada que queria lutar contra essa política e eles estavam alinhados justamente com o exército, com a dominação, com a invasão do Vietnã do Norte.
Lembrando que Viet Cong não é o mesmo que vietnamita. Tá? Os Viet Cong são um grupo de vietnamitas que é um grupo de guerrilha, né, que tentava unificar o país também sob essa bandeira socialista, tá? Mas eles eram uma força ali de combate, né, dependendo da visão ali de que lado você estivesse nesse conflito. Eles poderiam talvez até ser vistos como terroristas ou poderiam ser vistos como libertadores, como heróis. Então, assim, eu só quero deixar bem claro que Viet Cong não é o mesmo que vietnamita. Inclusive, os americanos, quando entram na guerra, eles começam a chamar todos de Viet Cong de uma maneira pejorativa. Acaba virando quase que um xingamento.
É, eles não só... o Viet Cong não são vietnamitas, como o Viet Cong também não é o exército do Vietnã do Norte. Aquele que fez a invasão, tá? Fazia essa separação. O Viet Cong, ele era composto principalmente por vietnamitas do Sul, que eram aliados. Exatamente. À causa. Claro que dentro desse grupo de guerrilha aí tinha muita gente que estava infiltrada, né? Veteranos lá do movimento Viet Minh, né? Que já tinham experiência na tática de guerrilha, mas eles tinham, assim, o mesmo objetivo político, né? Do exército e da política do Vietnã do Norte.
Eu falei aqui que os americanos aí chamavam os vietnamitas de Viet Congs, né? Todos. Mas também eles tinham outro nome pejorativo também, que era Charlie, né? Eles chamavam os vietnamitas de Charlie.
Ah, é. Tem esse filme também.
Isso é falado na maioria dos filmes, né? Lógico. Mas eu achei muito interessante no filme Forrest Gump, O Contador de Histórias, que é um filme que eu adoro, clássico. Amo. Pra quem gosta de história, ele é excelente, cara. Ele é excelente porque, primeiro que é com Tom Hanks, a atuação dele tá incrível no filme. Mas principalmente porque ele passa, o Forrest Gump, ele vive nessa época, né? E ele passa por vários eventos históricos muito interessantes. Durante a infância, a mãe dele tinha uma casa muito grande, né? E alugava uns quartos. E um dos caras que alugou um quarto ali para passar uma noite foi o próprio Elvis Presley. Né? Tem uma cena em que mostra que, na verdade, foi o Forrest Gump que ensinou o Elvis a rebolar. Usava aquelas próteses... Prótese não, mas aquelas... aquelas botinhas ortopédicas, né, que tinha problema, sim, na coluna, sim, e ele, sim, dançava de uma maneira aí. Ele dançava de uma maneira meio desengonçada e balançava muito o quadril. Aí o Elvis viu aquilo, achou incrível e começou a rebolar também. Só um exemplo, né? Isso acontece várias vezes. E tem uma tecnologia ali que começou a ser usada na época, né, que é muito surpreendente, que eles conseguem pegar filmes da época, assim, né, vídeos, né, da década de 50, 60, e inserir o Tom Hanks lá no vídeo, como se ele estivesse participando daqueles eventos. É muito maneiro. Mas
tem,
eu tô
tem,
puxando
tem uma
esse
cena
assunto.
Que ele toma um monte de Coca-Cola num comício de um presidente, não tem? Aí quando vão entrevistar ele, ele tá sacudindo todo com vontade de ir no banheiro?
Essa
cena é maravilhosa. Aí ele fala rapidinho e sai correndo.
Cara, é muito bom. O filme é muito bom. Isso acontece várias vezes. Mas eu falei isso porque o Forrest Gump, ele vai pra Guerra do Vietnã.
Sim.
Ele vai pra Guerra do Vietnã e ele fala, quando ele tá, ele narra o filme, né? Por isso que é o contador de histórias. Ele começa o filme, ele sentado num banquinho, contando a história da vida dele pras pessoas que estão esperando o ônibus.
Pessoas estranhas que estão sentadas ali no, no banquinho.
Cara, é muito bom esse filme. Pra quem não viu, cara, veja. E quem, pra quem viu, veja de novo, que é muito bom. E, cara, ele, nesse momento, quando ele fala da, da Guerra do Vietnã, esse primeiro momento que ele chega lá, ele fala que a gente passou, nós passamos meses procurando alguém chamado Charlie, mas eu não o achei. Cara, é incrível isso, cara, porque ele, ele realmente acha que é uma pessoa. Cara, não deixei
ele é
claro aqui pra quem não,
né,
sabe. Ele, assim, ele não é falado exatamente o que ele tem, mas ele tem uns sintomas, assim, do que seria talvez um grau de autismo, né? Esse personagem principal, ou alguma condição parecida, né? Eu não, não saberia dizer. Mas ele é muito inocente, entendeu? Esse cara é muito inocente, ele acredita muito.
Ele leva tudo
literalmente
ao pé da letra.
Ele acredita nas coisas literalmente. Então, essa cena, essa parte ali que ele passa na guerra, ela tem umas partes muito engraçadas e tem umas partes muito comoventes, né? Mostra o treinamento dele, mostra ele fazendo amizade, né, com outros soldados e tal. Ele conhece um amigo dele, o Bulba, ali. E, mas tem essas cenas também muito engraçadas, como, por exemplo, quando tá tendo um conflito, né, e ele acaba sendo atingido. Ele toma um tiro na bunda.
É.
Aí é engraçado que ele, narrando, né, os fatos, ele fala assim, aí do nada, alguma coisa me mordeu. Aí aparece a cena dele gritando pros outros soldados, alguma coisa me mordeu! E na verdade foi um tiro que ele tomou. Mas, cara, esse filme é muito bom.
Um monte de coisa explodindo e ele achando que um inseto do Vietnã mordeu a bunda dele.
Mas calma
que a gente ainda não chegou efetivamente nas tropas, lá no, nas tropas americanas lá no Vietnã. Nesse momento aqui, como a gente falou, os Estados Unidos está mandando muitos armamentos, né, os assessores militares aqui, mas por que que estão fazendo isso? Mesmo com esse governo impopular, né, que a gente mostrou. Qual era a necessidade, a importância que os americanos estavam dando para esse contexto no sudoeste asiático ali? Né? Dentro da Guerra Fria, essa disputa de influência entre o capitalismo americano e o socialismo soviético, o presidente americano, que nesse momento já a gente falou do Eisenhower, que foi o primeiro lá, o homem do dominó, o cara que falou do dominó, o próximo, né, que sucedeu ele foi John Fitzgerald Kennedy, John F. Kennedy, também bem famoso aí, eleito em 61. Então ele sucedeu o Eisenhower num momento bem crítico, né, no contexto da Guerra Fria, porque estavam enfrentando algumas dificuldades no que diz respeito a essa influência deles. Porque, assim, eu tem que escolher um lado. Por exemplo, eu, Bruno, tenho que escolher um lado. Eu vou escolher sempre o lado que tá ganhando. Ou o lado que parece estar ganhando, né? Vamos supor que eu seja um país sofrendo influência Guerra Fria.
Não, surpresa nenhuma pra quem tá ouvindo aí. Não interessa a causa, né? Quem tá ganhando.
Estou me colocando no lugar de um país que tá tendo sua construção. Vamos lá, pô, tu tem que entender o contexto aqui. Então, eu, país Bruno, né, tô sofrendo forte influência ali dos Estados Unidos pra eu me aliar com ele e da União Soviética pra eu me aliar com ela, então eu vou vendo ali o que tá acontecendo, quem tá ganhando essa guerra. E nesse momento aqui em 61, os Estados Unidos estavam passando por uma crise muito forte de influência, porque, por exemplo, teve a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, né, que foi uma derrota americana, foi uma tentativa de tirar Fidel Castro do poder, né, foi um grupo de cubanos, tá, que fique bem claro, o grupo que fez essa invasão da Baía dos Porcos era de cubanos, anticastristas, achei inclusive uma palavra muito interessante, os caras anti-Fidel Castro são anticastristas, tá, só que eles eram financiados e treinados pela CIA, tá, então foi uma iniciativa americana para tentar tirar Fidel Castro do poder, não deu certo, né, não depuseram o regime comunista de Fidel Castro, então isso, assim, na mídia, pra eu, país Bruno Campos, que tô assistindo essa batalha, eu olho assim e falo, acho que Estados Unidos tá perdendo. E também nesse mesmo ano teve ali a construção do Muro de Berlim, né, em 61, que é um símbolo do escalonamento dessa Guerra Fria ali. Então, o país que tá externo, ele tá escolhendo, tá observando e tá escolhendo. E então os Estados Unidos, na figura aí do presidente John Kennedy, precisava muito dessa vitória, dessa influência, dessa conquista do sudoeste asiático ali no Vietnã. E aí eles vão apoiar, justamente nesse contexto, eles vão apoiar, e aí, pessoal, já vou deixar bem claro aqui que as fontes, elas vão usar às vezes a palavra apoiar, incentivar, ou fazer vista grossa. As fontes não são tão assertivas, elas não são unânimes, tá? Mas elas vão deixar bem claro que os Estados Unidos pode ter apoiado um golpe político que aconteceu no Vietnã do Sul. A gente falou lá que o governo era totalmente impopular, os caras falando um monte de bobagem, pessoal se tacando fogo. Então eles vão apoiar esse golpe, né? Onde o presidente e o irmão dele também, aquele outro cara bem polêmico lá, os dois são assassinados em 1963, tá? E aí colocado um general sul-vietnamita no poder. Nem vou entrar em detalhes sobre ele também se mostra aí um político ineficiente, tá? Mas o fato é que tem uma troca na política com a intenção dos Estados Unidos de, e aí, vamos reagir, né? Vamos lutar, vamos fazer alguma coisa, já que o governo anterior não estava fazendo, tá ficando feio pra gente, o Vietnã do Norte tá invadindo, as suas tropas não estão não estão segurando a onda, então vamos trocar a política aqui pra ver se melhora. E, ironicamente, 20 dias depois desse golpe em 63 que aconteceu no Vietnã do Sul, somente 20 dias depois, o presidente americano John F. Kennedy também é assassinado, né? Naquele episódio bem clássico, bem cruel, que, pô, tem vídeo, né?
Ele isso andando. É um caso que é importantíssimo e que é cheio de especulação, cheio de
conspirações,
entendeu? Que a gente deve... A gente pode e deve falar em outro episódio.
Não, com certeza, com certeza. Não, inclusive, conspiração, acredito em todas. E até uma das teorias que teria a máfia envolvida ali, porra, adoro esse assunto, a gente fala dele em algum momento. Mas quem assume a presidência era o vice dele, Lyndon Johnson, presidente Lyndon Johnson, que não é lindo, porque é feio pra caramba, e também não é Johnson, porque o pai dele se chamava Samuel, tá? Só deixar uma...
essa... Que merda!
Eu tinha que fazer essa piadinha de tio, né? De pavê, né?
Cara, só que você vai crescer pra se tornar o tio do pavê um dia, cara.
Eu tô confortável nisso.
Não, crescer. Você fala isso. Não, crescer que eu digo eu no sentido mais figurado, ferrado, né? Porque você não pode crescer mais, não. Senão você não vai entrar em casa.
Não vou entrar em casa.
Mas esse cara aí, o Lyndon Johnson, ele vai intensificar a guerra, tá? Ele, inclusive, é durante o mandato dele que vai acontecer realmente ali, né, aquilo que vai atiçar, vamos dizer assim, atiçar o governo americano a realmente apoiar, vamos dizer, apoiar, né, mais incisivamente a guerra. Como assim? Cara, em 64, um navio chamado USS Maddox, ele tava ali naquela região próxima a costa
do norte ali.
Do Vietnã, do norte. Totalmente despretensiosamente, né? Eles deviam estar fazendo um cruzeiro, alguma coisa assim, né? Devia ser. E, inclusive, ó, vão ouvindo a história e vão vendo qualquer semelhança com uma história brasileira aí. É mera coincidência, tá?
Eu ia falar isso.
Esse navio tava lá de boa, né? De forma alguma ameaçando ninguém, tá? Supostamente foi cercado por navios vietnamitas, tá bom? Que começaram a atacá-lo, coitado. Então ele teve que... Contém ironia, tá, pessoal? Ele teve que responder fogo e ele que foi atacado, né? O navio que estava sendo atacado por vários outros, saiu totalmente incólume, ileso, e os outros navios foram afundados, né? Os que começaram a atacar. Isso aí foi o evento que começou a aumentar a presença dos Estados Unidos no território vietnamita. Mas por que eu tô dizendo aumentar a presença, intensificar e não, pô, isso iniciou a guerra? Porque o governo dos Estados Unidos nunca declarou formalmente guerra ao Vietnã. Olha só, eles começaram dando armas pro Vietnã do Sul, depois mandaram pessoal só para ajudar, né? Ali uns consultores de guerra para lá. E depois, quando aconteceu essa injustiça com o cruzeiro deles, né? Que tava ali, o pessoal tava de férias ali na costa do Vietnã, eles começaram a mandar tropas americanas e armadas para lá, mas não era guerra não, tá bom? Só deixar isso claro.
Só alguns pontos aqui.
Eu vou criar um alarme de ironia aqui pra tocar enquanto eu estiver falando. Tá bom?
Eu, inclusive,
vocês estão ouvindo agora.
Eu, inclusive, às vezes preciso desse alarme de ironia, tá, caros ouvintes? Porque o Sampaio, ele faz sarcasmo o tempo todo. E eu, tal qual o Forrest Gump, às vezes fico meio perdido na seriedade do tom dele. Mas alguns pontos aí são sobre o que você falou. Primeiro deles, o destroyer americano, como você falou, se chamava USS Maddox. Pô, aí aqui eu tenho que ressaltar, eu sempre reclamo de nomes toscos, né, de batalhas, de equipamentos militares. Porra, esse aqui, eu já vou levantar a bandeira aqui, eu já vou homenagear. Porra, achei incrível. Nome incrível pra botar num navio de guerra, Maddox. Achei isso aqui muito interessante e comprovou-se depois, né, que ele estava realizando ações de espionagem eletrônica no Golfo de Tonkin, que dá o nome desse incidente, né, incidente do Golfo de Tonkin. E dentro de algumas doutrinas
militares... Estou surpreso!
Olha só, você acabou de ser pego de surpresa, eles não estavam lá de férias. Então, e dentro da doutrina de alguns países hoje em dia, espionagem eletrônica, interferência eletrônica, isso já é um ato hostil de guerra, tá? Só quero deixar essa informação aí. E ele foi, como você falou, atacado por 3 lanchas torpedeiras aí. E algumas fontes hoje vão dizer, isso vocês podem botar na internet, vocês podem pesquisar, que já vão afirmar hoje em dia, né? Estamos em 2023, passou bastante tempo desse incidente aqui. Já tem algumas fontes que vão afirmar, assim, abertamente, não, eles não estavam lá por acaso coisa nenhuma. Isso aí foi uma operação bandeira falsa, tá? O que isso quer dizer? Ato hostil ou impopular, cometido com o intuito de ser atribuído a quem não é seu verdadeiro autor, de modo a justificar a tomada de decisões extremas, como repressão, perseguição política, guerra ou golpe de Estado. E por que Felipe Sampaio falou assim, se vocês identificarem qualquer semelhança com um evento que envolveu o Brasil na Segunda Guerra Mundial, é mera coincidência? Porque na Segunda Guerra Mundial, antes do Brasil mandar a força expedicionária, a gente teve supostamente aí alguns navios mercantes sendo afundados por submarinos nazistas, né? Isso aí foi
ora,
a
ora.
História. Isso aí foi a história que foi vendida, que foi.
Pô, os nazistas foram muito longe, né, cara?
Lá no meio do Oceano Atlântico, etc. Mas enfim, aí existe essa teoria de que, na verdade, foram os americanos que derrubaram, que afundaram os navios brasileiros com o intuito de fazer o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial. E aí, essa historinha aqui do USS Maddox, né, traz essa semelhança aí. Será que eles estavam lá só passeando mesmo? Será que eles não estavam buscando conflito? Sei lá, você vai num bar e tu dá um tapa na cara do maluco. Aí o cara te soca, você, olha lá! Porra, me socou? Devo entrar em combate corporal com ele, tá? Então, é uma analogia bem tosca mesmo, mas só pra vocês entenderem, né? Dá a entender que realmente foi uma operação de bandeira falsa. E a partir desse evento é que o presidente, o Lyndon Johnson, ele vai receber carta branca do Congresso, né? Pra a partir do ano seguinte, em 65, os Estados Unidos começam a enviar sistematicamente diversas forças militares, não só mais materiais, não só mais blindados, não só armamentos, mas principalmente militares que vão atuar ali naquela região. E como o Felipe Sampaio falou, eu vou ressaltar que isso é muito importante, novamente, sem declaração formal de guerra e sem consultar o governo sul-vietnamita, que era a região, o Vietnã do Sul, onde foram principalmente o grosso das tropas americanas.
E aí realmente vai começar a guerra propriamente dita, aquela guerra que a gente vê nos filmes, né, que a gente viu no Full Metal Jacket, né, o Nascido para Matar, que é um filme que trata dessa guerra do Vietnã, pô, é muito bom, do Stanley Kubrick, né, excelente, mas assim, ele é excelente principalmente o primeiro ato, o início ali que mostra o treinamento, né, dos soldados, por quê? A gente fala muito, os Estados Unidos invadiu, os Estados Unidos fez isso, os Estados Unidos fez aquilo. Mas, na verdade, quem fez foi o governo, né? Os americanos também, nesse momento, estavam contra essa ocupação. Assim, eu não vou dizer maioria, mas em grande parte estavam contra, principalmente o pessoal mais jovem, porque a gente está nessa época do quê? Do movimento hippie. A gente tem um episódio sobre o movimento hippie, que é um dos meus preferidos, particularmente, me surpreendeu, porque conforme a gente foi fazendo a pesquisa, a gente descobriu várias coisas muito legais, mas enfim, tô perdendo o foco aqui. nesse filme, No Nascido para Matar, cara, o primeiro ato dele é incrível porque justamente mostra o treinamento dos fuzileiros ali, né, pra ir pra guerra. E você vê diferentes pessoas sendo moldadas pra virar um robozinho do Estado, né? Como a gente já conhece através dos filmes, quem já esteve dentro do exército sabe como é que é. É, acho que dificilmente alguém que tá ouvindo vai ter passado exatamente para aquele treinamento, mas a gente sabe que é muito próximo, né? Eu e meu amigo Bruno Campos aqui, nós sabemos muito bem como é que funciona, né?
Quem é sabe?
É, mas é claro que não nessas proporções, né, da época de 60, né? Sim, talvez sim. Que se alguém que tá ouvindo aí que seja, né, na linguagem da caserna mesmo, que seja muito antigo, né? O cara da antigona mesmo, que foi treinado, passou pelo treinamento militar nos anos 60, talvez saiba do que a gente tá falando, né? Mas é nos anos 60, ainda durante a guerra, então pode parecer muito extrapolado, mas eu, sinceramente, não acho que aquilo aí esteja exagerado, não. Por mais brutal que seja o treinamento, por mais humilhante que seja, porque ele é bem condizente, né? E, inclusive, o cara, o ator que interpreta o sargento que treina esses recrutas ali no filme, no primeiro ato...
Com aquele chapéuzinho icônico,
ele foi sargento.
Né?
O Drill Sergeant, né? Que eles chamam. Esse cara, eu esqueci o nome dele agora no momento, mas enfim, esse cara, ele foi sargento mesmo. Ele era um veterano. Ronald Lee Armey. Esse cara morreu em 2018, se eu não me engano. Morreu recentemente.
Ele nem estava interpretando nada, ele estava sendo ele mesmo.
É, ele era um sargento aposentado.
Olha aí.
Ele começou a carreira dele em Hollywood justamente sendo um consultor para filmes de guerra. Ele foi chamado para ser consultor nesse filme, só que gostaram tanto das coisas que ele estava falando que botaram ele para atuar. Ele começou a carreira de atuação dele assim. Enfim, nesse filme, cara, você vê ali humilhação, degradação humana ali que eles passavam, a tortura psicológica que esses caras passavam para justamente para conseguir aguentar os horrores da guerra, né? E perder totalmente aquele sentimento ali de preservação da vida humana, né? Os caras, sim, eles eram realmente transformados em máquinas de matar. Inclusive, tem um destaque para um personagem desse filme que é incrível nesse primeiro ato, que é, não lembro do personagem, mas quem faz o papel é o ator, eu acho que eu sei que é D'Onofrio, esqueci agora, mas é o cara que fez o Demolidor, não tem a série do Demolidor? Ele era o rei do crime, eu acho que é Victor.
Só viu o filme, cara, com Ben Affleck.
Não é esse aí não. Esse é péssimo.
Que isso? Não, pera aí, para tudo.
Não,
para as prensas.
Não vou
entrar. Em outro momento
não,
a gente vai conversar sobre isso. Prossegue aí.
Vincent D'Onofrio, esse cara é muito bom. E ele faz o papel de um cara que ele é totalmente inadequado pro serviço militar, entendeu? Ele é um cara meio lento, mas assim, ao mesmo tempo ele é gordinho, ele esconde, tipo, umas rosquinhas, assim, nas coisas dele, aí o sargento descobre e, pô, faz todo mundo pagar pelos erros dele. Os outros soldados começam a bater nele escondido à noite.
Fazem uma repressão com ele.
Esse cara, ele não aguenta a pressão. E ele acaba se matando, não antes de matar o sargento. Então ele, sim, pega o fuzil dele, dá um tiro no sargento, depois ele dá um tiro na própria boca se matando. Isso aí representa muito bem qual era o estado psicológico desses jovens que muitas das vezes eram obrigados a se alistar, tá bom? Muitos foram convocados, inclusive tem em séries, em filmes, tem uma série até bem divertida, infelizmente tem uma temporada só, que é As Crianças Estão Bem, se eu não me engano. É quase que um Todo Mundo Odeia o Chris de brancos. Essa é a verdade, mas é engraçado, é legal. Nessa série se trata de uma família nessa época ali, né? E o filho mais velho, ele é convocado. E eu achei muito interessante, né, que eles representaram bem uma coisa que acontecia na época. Os nomes, eles eram sorteados num programa de televisão, tem noção? Igual um sorteio assim na Mega Sena.
Expectativa lá em cima, né?
Aí você ficava assistindo a televisão pra ver, pô, será que eu vou pra guerra ou não? Entendeu? E as pessoas eram selecionadas assim. Então, o filho mais velho dessa família foi selecionado assim. Inclusive, ele tinha feito o que muitos jovens nessa época fizeram, que é entrar pro seminário. Ele tinha entrado pro seminário, tipo assim, fingir que era padre e tal, que queria ser padre pra não ir pra guerra, só que ele não aguentou. Saiu do seminário, assim que ele saiu, descobriram e botaram o nome dele, tá? Pra ir pra guerra. E, além de seminário, muitos fugiram pro Canadá também. Muitos simplesmente tentaram sumir no mapa, foram pras comunidades hippies, como a gente falou no outro episódio. Muitos protestaram, assim, ativamente se recusaram a ir pra guerra. Nomes muito famosos fizeram isso, como, por exemplo, Muhammad Ali, que é tido como o melhor pugilista da história, um dos maiores atletas em geral da história. Ele era um cara, assim, que era muito ativo no movimento negro, né? Pela valorização ali, né? Da comunidade negra e tal. E é bem chocante, né, os argumentos dele, né? Porque ele diz que o Vietnã nunca fez nada pra ele, então ele não tem por que lutar contra. Os inimigos reais dele eram os próprios americanos. Ele dizia isso, né? Nas palavras dele, um vietnamita nunca me chamou de crioulo.
Exatamente. E isso é explorado, isso é visto também por muitos soldados. O que que acontece? Essa conscrição, como ela se tornava obrigatória, acabava indo muitas pessoas que eram de classes mais pobres, né? E nos Estados Unidos tinham muitos negros que se enquadravam nesse momento. Então muitos negros, muitos afrodescendentes, afro-americanos foram para a guerra do Vietnã, viram diversas atrocidades, como a gente está falando aqui, e quando eles retornam, eles trazem essa ideia, tipo assim, pô, eu fui para uma guerra que eu não queria, vi um monte de atrocidade que eu não gostei, e quando volto pra cá ainda sofro preconceito.
Lutar tá por um país que não dá nenhum suporte pra ele.
Que não
dá
nenhum suporte, né? Você ainda era um período ali, no início da década de 60, ainda era um momento que, por exemplo, você tinha bebedouros para brancos e para negros, você tinha assentos para brancos e para negros, né? É justamente a partir daí que isso vai começar a mudar, mas no início, né? E aí eu trago a figura do Lincoln Clay, do jogo Mafia 3, também um jogo que eu gosto muito. É óbvio, ele é uma obra de ficção, não é um livro didático, mas mostra bem isso. O personagem principal do jogo, ele é negro, ele é das forças especiais que atuam lá no Vietnã, e quando ele retorna, o contexto do jogo se passa numa daquelas cidades sulistas, bem estereotipadas dos Estados Unidos, aqueles sulistas com roupa de caipira, macacão, com aquele carro com bandeira da Confederação, e obviamente ele sofre muito preconceito, muito racismo nisso, e embora isso seja um jogo, como a gente está mostrando, isso aí condiz com a realidade.
Tem um filme do Spike Lee também, cara, sobre isso aí. É bom a gente focar nisso também um pouquinho. Existiram destacamentos de negros,
sim,
tá?
Afro-americanos,
tá? Inclusive, tem um filme chamado Destacamento Blood, que fala sobre sobreviventes dessa guerra do Vietnã, que eram justamente faziam parte de um destacamento só de pessoas negras. E assim, é importante a gente falar sobre isso porque é claro, assim, analisando as estratégias que foram feitas, é claro, bem evidente que vários desses grupos de soldados afrodescendentes, afro-americanos, eram mandados para missões que, assim, eram suicidas. Aquelas missões que tinham a menor probabilidade de sobrevivência, eram esses destacamentos que eram mandados, né? Então, mostrando, assim, que a vida humana tinha pesos diferentes nessa época ali nos Estados Unidos, né, principalmente, de acordo com a cor da pele.
Queria salientar que você falou do filme Nascido para Matar, mas é importante falar que muitos dos filmes feitos nessa época e sobre essa época, eles foram baseados em relatos de soldados que estiveram lá. A exemplo do filme que eu já citei, Platoon. Cara, esse filme, ele mostra muito do que realmente foi a guerra. Você vê aqui, você tinha soldados, como a gente tá falando, você tinha soldados que iam lá, viam atrocidades, mas que atrocidades eram essas, né? Você tinha massivos bombardeios aéreos, isso no início do conflito foi muito comum, porque as forças militares queriam destruir trilhas, né? Caminhos ali por onde as forças revolucionárias, os Vietcongs, passavam. Você tinha também, além disso, você tinha muitas tropas de infantaria patrulhando em terra, naquele ambiente bem selvático, né? Aquele ambiente bem denso, bem hostil. Isso é muito bem explorado no filme Platoon.
Selvático?
Selvático de selva, pô! Selvático de selva, ambiente de selva. E aí você tem os pelotões destacados, né? Trabalhando totalmente isolados. São vítimas de diversas táticas de guerrilha, né? Estacas panges, armadilhas, perfurações venenosas, sabe? Uma coisa assim, não é aquele combate convencional, uma tropa aqui, uma tropa lá, todo mundo fardadinho, né? E isso só aumentava o terror dos soldados americanos, porque eles nunca sabiam, né? Eles iam passando de uma vila para outra, procurando os Vietcongs, procurando armamentos Vietcongs. Então eles passavam pelas vilas, aldeias, e eles não sabiam em que momento eles poderiam ser atacados, poderiam ser abordados, né? O filme explora bem isso, numa vila que eles vão, e aí tem o militar americano, o soldado americano com o fuzil, com a baioneta espetada na frente, e ele usando o fuzil pra perfurar, tipo assim, tem um saco de arroz, e ele espeta a baioneta ali. Aí, inicialmente eu olhei pra aquilo ali, eita, o cara tá furando arroz. Não, por quê? Ele tá procurando algum material que esteja escondido ali. Então o cara nunca sabe o que ele vai encontrar. E eventualmente encontrava uma mina, encontrava uma armadilha, né? A quantidade de militares que voltaram da guerra do Vietnã debilitados, né? A exemplo aí do Tenente Dan, lá do filme do Forrest Gump, que volta em cadeira de rodas, né? Então o soldado americano, ele vai ficando muito angustiado, muito aterrorizado, e ele começa a fazer o quê? Descontar isso na população. E isso é muito simbólico nesse filme, que eles começam a achar que todo mundo é Vietcong. Detalhe, eles estão no Vietnã do Sul, em aldeias, né, ambientes rurais, pessoas ali com uma vida muito humilde, são camponeses, né, são fazendeiros, e aí eles começam, cadê as armas, não sei o que, às vezes a vila realmente não tinha nada a ver, e eles começam a hostilizar a população. Isso é abordado nesse filme, e isso vai aumentar a insatisfação tanto dos soldados quanto das pessoas lá dos Estados Unidos, os civis que estão assistindo, vendo as mídias sobre esse assunto, né? Supostamente esse é o povo que eles estavam indo lá libertar do, entre aspas, jugo comunista, da invasão vietnamita do norte, e nesse momento eles estão praticando violência, né? Praticando violência, eu tô falando, tô sendo eufemista pra caramba. Tinha estupro, tinha massacre em massa, bombardeios com bomba de napalm. Você tem diversas fotos aí que entraram pra história de crianças.
Inclusive, desrespeitando todas as leis ali das convenções de Genebra, usando agentes químicos ali, né? Atacando fogo em população rural, né? Em várias vilas ali de população rural. E assim, fora a tortura, mortes de muitos civis, cara, isso tudo aí tem foto, tem vídeo. Uma das coisas. Lógico que isso não chegava pros americanos na época, né? Mas uma das coisas.
Chegava através de relato, né? Não tinha na mídia, mas conforme os soldados iam voltando, mas
quando as mídias começaram a chegar, uma das coisas que mais chocaram assim, o mundo, né? Não só os Estados Unidos, mas chocaram o mundo. Foram justamente fotos de crianças que foram queimadas por napalm, né? Entre outras coisas, jogaram agente laranja, várias coisas assim. Fotos de pessoas sendo torturadas. Tem um vídeo, cara, que é muito chocante, tá? Já vou avisar logo o que eu vou falar. Pode ser chocante para algumas pessoas, pode ser gatilho. Tem um vídeo que você vê, assim, claramente um civil desarmado no meio da rua. Chega um militar americano, ele bota uma pistola na cabeça do cara e atira, assim, como se não fosse nada.
A maior naturalidade do mundo.
Naturalidade total. Ele passa por ele, bota a arma na cabeça dele, atira e continua andando. Tem relatos, a gente vê até em filme. Eu vou citar um filme aqui que ele, assim, não merece nenhuma... Como é que eu vou dizer?
Credibilidade
histórica, não, tá? Mas... esse fato isolado ali que é retratado, ele é baseado em vários relatos, até de americanos mesmo, que corroboram pra isso. No filme Soldado Universal, o personagem do Dolph Lundgren, ele usa um colar feito de orelhas. Eles foram dois. É a história de dois soldados, né, que lutaram na guerra do Vietnã, que foram preservados, né? E eles são usados no futuro, né? Como combatentes e tal. Como soldados melhorados e tal. E um deles é um psicopata, né? Cara, eu acho muito interessante isso aí. A gente tem vários exemplos, assim, nas mídias, desse cara que ele é um psicopata em potencial e ele se acha dentro da guerra, né? Esse é um personagem que representa isso. Cara, esse hábito de cortar as orelhas para contar o número de mortes que você cometeu realmente é embasado em vários relatos, até de americanos mesmo, tá? Dizem que, a princípio, isso começou com os Vietcongs, só que os americanos passaram a fazer também. Em um trecho aqui de um documentário, eu tava vendo os caras contando que, inclusive, eles passaram a usar isso como moeda de troca. eles faziam jogos onde quem tinha mais orelha ganhava mais cervejas. Então, eles usavam isso para mostrar quantos Vietcong tinham matado, né? Quando eu falo Vietcong, na verdade é vietnamita em geral, porque a gente já sabe que eles matavam os civis.
Como a gente tá falando, eles não faziam diferenciação nenhuma praticamente nesse momento.
Quem ele achasse que era Vietcong, era assim que funcionava, né?
Exatamente.
Então eles contavam e chegavam no bar, contavam as orelhas, quem tinha mais ganhava aquele número de cervejas, entendeu? Os outros pagavam. Era nesse nível. E, cara, não é difícil acreditar nisso, porque você acha facilmente no Google aí fotos de vários soldados sorrindo do lado de corpos. Você vê assim, o cara acabou de executar uma pessoa, ele tira a foto do lado rindo, cara. Assim, ó, fazendo polegar pra cima ali, abraçado com o corpo.
Fazendo
joinha do lado de uma cabeça, de uma pessoa, sei lá, com a cabeça estourada. Isso é fácil você achar, tá? Fora, pô, todos os danos que eles fizeram. Com esses agentes laranja, com o napalm e tal, eles infectaram várias áreas ali de cultivo que passaram a ser inférteis. Então, assim, trouxeram muita fome também nos anos subsequentes. Outra obra, eu tava até revisando aqui hoje mesmo, tem um quadrinho aqui. Eu não lembro a última vez que a gente citou quadrinho. Eu tenho um quadrinho aqui.
Eu nunca vou citar, porque eu não leio quadrinho, nunca li. Não me interessa,
que
sendo
isso,
bem honesto.
Caraca, nem a Turma da Mônica, pô.
Não, mas a Turma da Mônica com certeza.
Cara, tem esse quadrinho do Justiceiro chamado Max. O nome da série é Max. É muito bom, porque vocês sabem que o Justiceiro, ele é um personagem que ele retrata um veterano da Guerra do Vietnã. Na série, na última série aí do Justiceiro, foi adaptado, lógico, para um soldado que voltou da guerra do Iraque, se eu não me engano, ou do Afeganistão, não me lembro agora. Mas, originalmente, ele é um cara que sobreviveu à guerra do Vietnã. E essa história, em particular, ela é muito interessante porque ela tem muitos flashbacks da época do Vietnã, né? Que a história dele, resumindo aqui, ele volta do Vietnã e a máfia mata a família dele. E ele é tipo uma máquina de matar, ele é um soldado perfeito e ele usa essas habilidades dele para acabar com a máfia ali, né, na região onde ele vive, né, com todos os bandidos e tal, e ele é atacado.
Cara, rapidinho, o jogo Mafia 3 que eu citei é exatamente isso, totalmente baseado no Justiceiro, ele volta da Guerra do Vietnã.
Igualzinho.
E ele detona a máfia sulista lá.
Só que esse quadrinho que eu tô citando, ele é muito interessante porque ele traz um questionamento muito interessante. Como ele fala, ele mostra muito flashback da guerra, ele começa, inclusive, num momento em que ele tá voltando de uma batalha, ele tá todo machucado, assim, numa enfermaria, né, do acampamento, e ele tá conversando com outro soldado que ele tá amarrado, ele tá todo acorrentado assim na cama, porque ele era um cara tido como perigoso, entendeu? O cara era extremamente perigoso. Eles dois estavam sendo mandados pra casa porque o desempenho dele, vamos dizer assim, né, o desempenho dos dois na guerra foi assustador. Tipo assim, o que eles fizeram foram, assim, eles fizeram uma matança, entendeu? Todos esses dois, e esse cara que tá amarrado principalmente, ele matou muita gente com requinte de crueldade. Em dado momento, o cara que tá amarrado, ele se solta e mata os outros soldados que estavam segurando ele ali e fala assim, ó, se você quiser, você pode ser livre agora. Eu conheço o teu tipo, você não vai saber lidar com a sua realidade quando você voltar pra casa, você não vai saber jantar com a sua esposa, você não vai saber trocar a fralda dos seus filhos. O que você sabe é lutar, você sabe matar. E ele fica balançado ali naquela hora, se ele vai com o cara ou não, e acabam matando esse cara antes que ele decida, então ele volta pra casa. E assim, realmente o tempo inteiro nessa história, ele vai tendo esses flashbacks e ele começa a se perguntar se ele realmente não queria ter aceitado, se ele tivesse a chance, né, ficar lá com aquele cara pra continuar matando vietnamitas. Porque ele mesmo começa a se perguntar se ele não prefere matar do que ter uma vida normal. Então, no fim das contas, ele tava matando. Ele vive com essa dúvida, né? Se ele não tá matando os mafiosos e os bandidos porque ele gosta de matar, né? Ou se ele realmente tá tentando ser um justiceiro. Então, a gente vê, através desses relatos, dessas fotos, que as pessoas que elas tinham a mínima inclinação a uma psicopatia, a mínima inclinação para qualquer maldade ali, qualquer desejo de matar que a pessoa tivesse, era muito alimentado nessa situação, cara. Onde você vai ser jogado aqui, né, nessa vila, e tá vendo, todo mundo que tá em volta de você, todo mundo é seu inimigo. Faça o que você quiser. Essa era a situação do soldado. Sim. Ali. Então, muitos, a maioria, eu diria...
E pra ressaltar, não dá nem pra culpar o soldado nesse momento, não. Toda circunstância levou ele àquilo ali. Né? A gente não tá aqui querendo dizer, aquele soldado João que tava lá no Vietnã, ele é um monstro, é um desgraçado. Né? A gente
O que eu tô dizendo é que alguns eram. O que eu tô dizendo é que alguns eram.
Os psicopatas.
E foi dado pra eles toda
a ferramenta,
o aparato, toda a ferramenta pra que eles perpetuassem esses atos, essas atrocidades.
Só que a maioria, né, como eu falei, que a maioria a gente não dá pra generalizar. É um filme que mostra muito bem isso, é o filme Pecados de Guerra, de 1989. É no contexto da Guerra do Vietnã, em que você tem o protagonista ali, ele fica todo o tempo incomodado com as crueldades que são feitas pelos seus colegas ali, pelos outros soldados, né? E eu queria ressaltar também que você falou essa questão das orelhas, tem uma coisa que faz um link interessante, porque a gente tá falando muito aqui de tática de guerrilha, mas também tinha algumas batalhas convencionais, né? A gente tá falando só Vietcong, né? Estados Unidos, Vietcong, mas também tinha o exército lá, consolidado, o exército regular Vietnã do Norte, que era o exército do povo, era chamado de exército do povo lá, do país Vietnã do Norte. E uma dessas batalhas, só pra citar um exemplo, não vou esmiuçá-la muito não, foi a batalha de Ya Dreng, né? E nessa batalha, ambos os lados tiveram muitas baixas, eram muito numerosos os dois lados. No lado vietnamita do norte você tinha aproximadamente 2.500 homens, e no lado americano você tinha 3 batalhões de cavalaria com 1.000 soldados. E ambos os lados dessa batalha até hoje alegam ter ganhado essa batalha. Os dois tiveram baixas enormes, ninguém ganhou terreno, ninguém conseguiu avançar, mas não, eu e os Estados Unidos ganhei, né? Eles afirmam isso. E aí, como estava gerando essa dificuldade de definir quem estava ganhando as batalhas, até por causa da mídia americana, né? Que eu vou falar na mídia? A gente está ganhando ou está perdendo? Ninguém sabe definir. Os americanos vão lá e tomam uma vila Vietcong, e na semana seguinte está cheio de Vietcong de novo, ou destroem toda uma rede de túneis, e depois os caras estão lá de novo. E aí, uma das coisas que eles fazem, os Estados Unidos começa a propagar uma ideia de que está vencendo a guerra por contagem de inimigos abatidos. Porra, aí entra essa coisa da orelha. Aí, meu irmão, aí soldado, o cara tá desesperado. O cara já tá vivendo um monte de atrocidade, ele vai começar a cortar a orelha de tudo que é vietnamita que tá ali. Não Vietcong, vietnamita, né? Todo mundo vai virar inimigo dele, né? Como a gente tá falando. Isso só vai repercutir negativamente em todo esse contexto que a gente tá mostrando. Lá nos Estados Unidos, a galera começa protestos, começam movimentos pacifistas, movimentos humanistas. Tem até um que é bem icônico, que foi um protesto na Universidade de Kent, em Ohio, né? Muitos protestantes, em sua maioria, eram estudantes ali da localidade, estão protestando pacificamente, só que a Guarda Nacional ali decide intervir, só que reprime de forma violenta e 4 desses estudantes acabam mortos. Porra, isso dá uma repercussão negativa internamente ali para os Estados Unidos, é absurdo, porque eles começam, a partir disso, eles começam a falar, não bastava o governo americano mandar jovens pra morrer no Vietnã. Agora eles estão matando jovens aqui dentro dos Estados Unidos. Porra, isso é muito simbólico, né? E aí essa guerra de desgaste começa a ter essa repercussão negativa, objetivos militares não atingidos, e vai ter uma pressão popular muito grande em cima do presidente agora. Vai ser o 4º presidente nessa história aqui, já vai ser o Nixon, tá? Que ele foi ali...
Você viu como é que a guerra foi longa.
A guerra foi muito longa, mais longa do que a Segunda Guerra Mundial. Então, 4 presidentes americanos estiveram à frente do país enquanto a guerra estava acontecendo. O 4º deles foi o Nixon, ele foi eleito em 69, e aí ele vai sofrer uma influência interna e externa também da comunidade internacional muito forte, de que, tipo assim, cara, essa guerra já não está mais buscando os objetivos iniciais lá, que era impedir o avanço do comunismo. Agora vocês estão hostilizando a população vietnamita do sul.
Sim, não só os vietnamitas, né? Não só os vietnamitas. Você falou aí que essa guerra durou mais tempo do que a Segunda Guerra, e tem outros números também. Se a gente... Vou jogar milhões de números aqui pra vocês, não, então vou arredondar aqui. Cara, pra você ter noção, Só a quantidade de bombas que foram jogadas no Laos, que é um dos países vizinhos ali, é 3 vezes o que os Estados Unidos jogou na Segunda Guerra.
É, entendeu? Na Alemanha nazista, então, realmente.
É absurdo, cara, absurdo o que eles fizeram ali. E o Laos, assim, era só um país que tava dando um apoio. Eles não estavam nem em guerra com o Laos. Fora o Camboja também, que eles também invadiram, meio que como uma forma de prevenir, né? E que o Camboja era totalmente neutro, entendeu? Então, assim, os Estados Unidos, ele tava mesmo... Chegou num ponto que ele tava abusando totalmente dos direitos humanos ali, sem nenhum motivo, cara, só pra manter o ego, porque eles não estavam ganhando mais nada com isso, eles estavam só perdendo.
E uma das coisas que eu esqueci de falar, né, você falou que estavam cometendo diversos crimes de guerra, até mesmo de acordo com a Convenção de Genebra. É, um dos fatores que, entre aspas, pessoal, entre aspas gigantescas aqui, tá? Justificar a utilização desses armamentos é porque eles não tinham feito uma declaração formal de guerra. A gente falou lá, né, que
justamente,
eles invadiram sem fazer declaração formal de guerra e sem consultar o governo sul-vietnamita. Então não, então pode fazer o que eu quiser, porque eu não estou em guerra. Vê se pode, isso foi uma justificativa.
Não, tô só apoiando o Sul aqui.
É, tô apoiando o Sul, tô dando uma força militar de impedir que o Vietnã do Norte invada, né? E aí toda essa pressão política, essa pressão diplomática, vai fazer com que Nixon, a partir de 1973, através dos Acordos de Paz de Paris, ele começa a retirada gradual das tropas americanas que estão lá.
Aí, novamente, vai acontecer os sorteios na televisão, né, cara? Dessa vez pra saber quem volta. Olha só, cara, que absurdo, né? Você imagina a tua família em casa, cara, sabendo que você tá do outro lado do mundo, num país que eles nem conhecem, nunca ouviram falar, onde um monte de gente morre, um monte de gente tá voltando incapacitada, sem perna, sem braço, torcendo ali pra que o seu nome seja sorteado pra você voltar pra casa. É absurdo, né, cara? Então, alguns números eu acho que é importante a gente falar. 50 mil americanos foram mortos nessa guerra, tá? 50 mil. Mais de 300 mil voltaram pra casa feridos. Desses 300 mil, 20 mil foram incapacitados, ou seja, a pessoa ficou, entre aspas, né, permanentemente incapacitada, talvez, de andar ou de trabalhar, porque a pessoa perdeu as pernas, perdeu os braços, entendeu? Ficou surdo, ficou cego, aconteceu muito. Novamente aí, eu vou falar do Forrest Gump, tem um personagem muito importante, que é o Tenente Dan, que era o tenente justamente do pelotão do Forrest Gump, e ele perdeu as duas pernas. Inclusive, ele foi salvo pelo Forrest Gump contra a vontade, ele queria ter morrido lá.
Ele falava, vai embora, não me salva.
Ele preferia ter morrido lá do que voltar como um cadeirante, ele perdeu as duas pernas do joelho pra baixo. Assim, depois, mas a gente vê durante o filme, ele acaba tendo um arco de crescimento ali, né, pessoal, psicológico, né, e ele acaba se aceitando e ele, pelo menos, encontra felicidade ali em algum momento, o que, infelizmente, não aconteceu com todo mundo na realidade. Muitos se suicidaram, muitos passaram a ser viciados em drogas, principalmente porque sentiam muitas dores, entendeu? Ficaram muito traumatizados. Nessa época aí que os Estados Unidos começou a pesquisar de maneira séria o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Que é uma coisa que ocorre muito até hoje nos Estados Unidos com vários combatentes, porque os Estados Unidos tá sempre em guerra, tá? Sempre que algum país... Sempre que algum país fala assim, pô, achei petróleo, tem soldado americano lá, tá? A gente tem que brincar um pouquinho pra aliviar um pouco o clima, porque...
Eu vim aqui buscar seu petróleo em prol da democracia. Eu vim aqui libertar vocês mesmos.
Infelizmente é um assunto muito pesado, né? Infelizmente, muitas vidas foram destruídas aí, né? Principalmente dos vietnamitas, é lógico, mas de americanos também. Então, por isso que foram intensificados esses movimentos pacifistas e movimentos em prol dos direitos civis, tá? Muitos nomes famosos, como, por exemplo, Malcolm X e Martin Luther King, também deixavam claro a sua insatisfação, né, com essa guerra. Fora muitos outros intelectuais e pessoas famosas da época, todos eles, todos não, né, mas em sua grande maioria eram contra essa guerra que, no fim das contas, se mostrou que era totalmente sem sentido. Sobre estresse pós-traumático, a gente podia ter falado do Rambo também, né, cara? Ah, o Rambo é interessante porque o primeiro filme, que é baseado num livro, inclusive, esqueci o nome agora, eu acho que é Short Timers, uma coisa assim, é tipo Os Que Vivem Pouco, né? Uma parada, é meio assim, é, que foi traduzido para First Blood no primeiro filme, né? E aqui no Brasil é chamado de Comando para Matar, um negócio assim, sei lá, é Rambo ou alguma coisa para matar.
John Rambo.
E, cara, no primeiro você vê que é uma obra totalmente anti-guerra, porque é um cara que voltou da guerra que vai para uma cidadezinha para encontrar um amigo dele. Aí o amigo dele sobreviveu à guerra, mas não sobreviveu ao agente laranja, porque ele acabou pegando câncer e morreu, né? Aí ele começa a ser hostilizado pela polícia local, é preso meio sem porquê. Enquanto ele tá preso lá...
Só porque ele é cabeludo, tá fedorento e tal, assim, o pessoal da polícia fica meio vagabundo. Esse cara é meio vagabundo, drifter, né? O cara é meio vagabundo.
Levam ele pra cadeia. Aí começam a, pô, policial fazendo bullying com o cara ali, né, dentro da cadeia. O cara tem um surto, começa a ter flashback de quando ele foi preso no Vietnã. E começa a bater nos policiais. Mete a porrada nos policiais e foge. Olha só, como é que a coisa vai... Mano, esse filme é assim... O nome tinha que ser como o Sylvester Stallone vai de 0 a 100 em um filme. Que é assim, ó, começa assim, ele tranquilo, aí ele vai preso, aí ele bate nos policiais, foge. Os policiais vão atrás dele, aí ele vai pro meio da mata, aí ele, pô, tá na casa dele, né? Vai pro meio da mata.
Ele mata o
javali.
Aí
ele chega de helicóptero. Cara, a polícia chega de helicóptero com arma sniper pra atirar nele. Ele tá com uma pedra no helicóptero, o atirador do helicóptero cai. Aí ele vai até lá, pega a arma do cara e começa a trocar tiro com os policiais.
E destrói a cidade inteira.
Entendeu? Aí, pô, vira uma guerrilha total. E no segundo filme é o quê? Não, eu fui torturado pelos caras da União Soviética e ação pra caralho, matar todo mundo. É isso.
Você vê que... Aí um herói militar, o bonequinho do G.I. Joe. Sinistro,
você
todo mundo
vê
quer
que
ser
o primeiro filme, que é baseado no livro, é contra a guerra. Sim. E todos os outros são tipo propaganda, um revisionismo histórico pra falar assim, não... Nós, americanos, somos heróis. Olha só o que eles estavam fazendo lá no Vietnã, entendeu? Cara, é muito bizarro. Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Eu quero saber a sua opinião. Pra você, os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã?
Meu amigo Felipe Sampaio, hoje a gente trouxe aí um contexto histórico desde lá de trás, né? Acabando a Segunda Guerra Mundial, o que estava acontecendo no Sudoeste Asiático, no Sudeste Asiático, perdão. Você via ali mobilização de países que estavam sob dominação europeia, buscando uma independência, e tudo isso vai levar ao contexto da Guerra da Indochina. E aí você vê também a criação e separação do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, a invasão do Vietnã do Norte, invade ali o Vietnã do Sul, todo o contexto dos Estados Unidos indo para lá, tudo mais, né? Tudo isso que a gente trouxe aqui, tô fazendo um apanhado geral, um resumão. Hoje em dia você vê alguns discursos, e isso eu li, tá? Aqui nas pesquisas eu li algumas opiniões que vão falar o seguinte: a guerra tem sempre um objetivo, que ele é político, né? Tudo que você consegue através da guerra, você conseguiria também através da diplomacia. E aí vão dizer o seguinte, cara, enquanto os Estados Unidos estavam com as suas tropas no Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte não conseguia consolidar a unificação, beleza? Até o finalzinho ali, quando a gente tá trazendo, 1973, que começaram a retirada das tropas, até esse momento, o Vietnã do Sul era Vietnã do Sul. Independente de política corrupta, independente de quantidade de mortos, independente de guerrilha, independente de combate. Então, o objetivo político dos Estados Unidos, que era manter o Vietnã do Sul capitalista, estava sendo atingido enquanto as tropas estavam ali, beleza? Isso é um argumento que eu li e eu achei interessante. Porque, realmente, se o objetivo político era impedir a expansão do comunismo, ele foi atingido. Só deixou de ser atingido, né? Só perderam isso depois que as tropas saíram. Beleza. Só que agora, beleza, isso é o que eu li, entendi, assimilei. Agora, a minha opinião. Perdeu. perdeu pra cacete, perdeu pra cacete. É, você teve batalhas, a gente falou muito de guerrilha aqui, você teve algumas batalhas regulares, né, entre os dois exércitos. Você teve, em 1968, um conflito chamado Ofensiva de Tet, que os vietnamitas do norte solicitaram uma trégua em 30 de janeiro de 1968. Pediram uma trégua com os Estados Unidos, alegando que não, é o feriado mais importante aqui da nossa cultura, da nossa religião. E aí eles usaram dessa trégua, infiltraram muita gente no Vietnã do Sul e tentaram depor o poder que estava ali. Né? Não foram bem sucedidos porque os Estados Unidos conseguiu se defender, as tropas americanas que estavam ali, principalmente na capital Saigon, conseguiram se defender dessa investida, mas eu acho que sim, perdeu, cara, perdeu porque eles perderam muitas vidas, perderam muitos investimentos e cara, não valeu a pena, não valeu de nada. Se eles não tivessem ido pra lá, depois do suposto barco lá que brigou em 64, se eles não tivessem ido, cara, em algum momento, Vietnã do Norte ia invadir o do Sul, ia unificar e ia ser socialista, ponto. Eles só prorrogaram um evento político, um evento histórico que ia acontecer à custa de 50 mil vidas americanas, fora as pessoas que voltaram debilitadas, custo de milhões de dólares que poderiam ser investidos em outras coisas, até dentro dos próprios Estados Unidos, né? Tudo em prol desse contexto de Guerra Fria, né? Ah, nossa, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para impedir a expansão comunista. Ah, a União Soviética, esses diabólicos, comunistas, malvados, vilões da história da humanidade, né? E, pô, quantidade de jovens que perderam suas vidas em prol dessa causa que foi só uma prorrogação de um evento histórico que teria acontecido. Seja em 64, né? Se não tivessem mandado as tropas, tivesse deixado como tá, seja a partir de 73, quando as tropas americanas saíram. Então, sim, os Estados Unidos perdeu feio, perdeu politicamente, perdeu militarmente e perdeu, assim, humanamente, se é que eu posso dizer isso aí. Porque eles realmente deixaram a humanidade de lado em prol de dinheiro, em prol de influência, em prol de poder e nada disso foi conquistado. Só foi perdido. Muitas vidas perdidas e os dois lados saíram perdendo. Como sempre na guerra, né? Acaba que, mesmo que tenha um vitorioso, os dois lados acabaram perdendo porque as vidas não têm preço. Enfim, perdeu e perdeu muito. Perdeu muito feio.
Eu acho que, assim, depende de qual era o objetivo da guerra, né? O objetivo dessa participação, né, dos Estados Unidos na guerra era impedir o avanço do comunismo, certo? Pelo menos essa era a justificativa dele.
Né?
E, de fato, no final, o Vietnã do Norte, né, que era socialista, dominou todo o território. Então, eles não conseguiram o objetivo deles.
Sim.
Para o governo americano, eles ganharam porque, pô, não, em números aqui, em quantidade de mortos e em quantidade, né, de material perdido e tal, a gente ganhou. Mas eu falo, pô, beleza, mesmo que isso conte como uma vitória, pô, a que custo? O que ganharam com isso? Né? Então, eu acho que, na verdade, cara, eu não vou dizer literalmente que o Vietnã do Norte venceu a guerra contra os Estados Unidos. Eu não acho que funciona assim. Eu não acho que o Vietnã venceu nada nessa situação.
Não é simples, né? Como você falou, bem complexo.
É porque,
mesmo.
Cara, que os Estados Unidos não conseguiu nada com isso é bem claro. Né? Mas o Vietnã, cara, a estimativa é que mais ou menos 2 milhões de civis morreram dos dois lados aí do Vietnã, tá? Civis e contando com os militares também, com os Vietcongs, morreram mais de 2 milhões de pessoas, tá? Ali dentro do Vietnã, fora os americanos, né? São perdas enormes, E a gente tem que pensar também que o Exército do Sul também é vietnamita, cara. Eles eram um povo só, então todo o Vietnã perdeu muito com essa guerra. O Vietnã perdeu, mas os Estados Unidos também. Então, por isso que é complexo. Então, assim,
E o Camboja perdeu também, e o Laos perdeu também.
E o Laos perdeu também. Eu acho que, assim, na real, foi uma guerra onde todo mundo se ferrou.
Foi isso
que aconteceu. Não teve... Teve lado perdedor, mas não teve lado vencedor. Foi isso. Todos eles perderam.
Acho que dá pra resumir bem assim mesmo. Todo mundo perdeu, com certeza.
Então a minha resposta é sim, Estados Unidos perdeu, assim como os vietnamitas também. Mas e você que tá ouvindo aí, o que você acha? Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã? Fala pra gente qual é a sua opinião, Campos. Fala pra eles aí, como eles podem falar com a gente.
Pessoal, manda pra gente a opinião de vocês. Entra lá no Instagram, @resenhaepica. Não esquece de seguir a página, curtir os posts, tá? Que a gente vai fazendo ao longo da semana. Pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é importante pra caramba pra nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir. Hoje a gente queria mandar um abraço especial pro pessoal que deu um feedback recentemente. Luigi, de Porto Alegre, ele veio falar pra gente que não, lá em Porto Alegre não tem bife Osvaldo Aranha. Quem ouviu no último episódio aí sabe do que a gente tá falando. Grande abraço também para Alexandre Marçal, amigo nosso, trabalhou com a gente lá no Rio de Janeiro. E por fim também, grande abraço aí, Rodrigo Neves, meu ex-chefe no trabalho. E não estou puxando o saco, porque ele é meu ex-chefe. Se fosse o atual chefe aí eu estaria puxando o saco, beleza? Grande abraço, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima.
Valeu.
A separação, a criação e a separação de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte vai invadir Coreia, ó.
também, mas não é o assunto de hoje.
Não, vou repetir aqui.
Não, deixar claro, só um minutinho aqui, Andressa me deu um brigadeiro aqui.
Tô ouvindo, tu vai chegar.
O plano era manter ele aqui, mas...
Não durou 5 segundos.
Não, na hora que eu botei ele na boca, apareceu a brecha pra eu falar.